É o seguinte,
imagina, você,
sim,
você sabe que a vida do produtor de conteúdo, ela é sofrida. Tem gente que acha, o que eu acho engraçado é que o pessoal não vê a gente sofrendo, só vê quando a gente obtém o sucesso.
Sim, sim.
A gente não obteve ainda, mas estão tentando obter.
E tem uma galera aí que fala que é trabalho fácil, né? Não, é só lá sentar fácil. E valeu.
Para essas pessoas, eu só tenho uma coisa a dizer. Meu cu.
Pois
tá?
É.
Mas é o seguinte, imagina, Danilinho, que você consegue 4 milhões de inscritos no seu channel.
Caralho, 4 milhões é muita coisa.
Não é 4 pessoas, são 4 milhões.
Eu não consigo nem imaginar, velho.
Você imagina que na população do Brasil, 4 milhões de pessoas são inscritas no seu canal.
Eu tava falando com o meu amigo Guilherme, né, hoje de manhã. Eu falei assim, cara, se o Alan Zoca chegasse pra mim e falasse assim, cara, você tem um dia com o meu canal da Twitch, tudo que você ganhar é teu, acho que eu bugaria, velho. Ele tem 30 mil pessoas assistindo ele simultâneo toda vez que ele faz live.
Todo dia. É, isso aí. Mas assim, agora você imagina que não obstante a isso, Danilinho, você com um canal de 4 milhões de inscritos, vai um hacker de Zoe e hackeia teu canal.
Puta que merda, eu não sei nem que... Na moral, eu não sei o que eu faria, né? Não sei, não tenho... Sei lá, cara.
Eu pegava uma depresinha bem...
Entendeu?
Ah, com certeza. Tu tá lá todo dia, tipo... Ainda mais se você editar esse vídeo todo dia, tá ligado?
Cara, graças a Deus, eu sempre quero dizer, se eu pudesse escolher uma profissão, né, pra botar no LinkedIn, você escolhe o que na sua vida? Eu prefiro 1000 vezes editar podcast do que editar vídeo, cara.
Ainda mais vídeo, ainda tem essa, porque é vídeo, velho. Eu já tive minha época de editar vídeo pro YouTube, até eu tive um canalzinho grandinho, né, chegou... O meu da Rebeca chegou a 200 inscritos. É, pra mim já era.
Chegou?
Eu já consegui, já achava coisa pra caramba, sacou? Porra, 200 pessoas é muita coisa.
Você é louca, é uma galerinha, entendeu? Ah. E bicho, eu nem imagino o que o Zangado tá passando, cara. Porque puta que pariu, bicho, é um trampo de uma vida, velho.
É, primeiro, assim, essa onda de ataque de hacker aleatória. Aleatória não, né? O YouTube é só por Deus, irmão. Mas assim. Primeiro foi o canal do Clone, né, cara? Não sei se você soube.
Não tô sabendo.
O canal do Clone também tem mais ou menos a mesma quantidade, assim, que o Zangado, né?
Uhum.
E, tipo assim, o canal dele, da esposa dele, foi hackeado. Só que, assim, o da esposa dele é menor que o dele.
Sim.
É, tipo, tinha, acho que mais ou menos 1 milhão por aí.
Uhum.
Chegando a 1 milhão beirando, assim.
Sim.
E foi mais fácil de recuperar, porque tem menos gente e tal, menos conteúdo, né? Uhum. Que ela tinha pouco, era recente.
Sim.
Mano, o dele demorou, acho que uma semana, velho, pra o YouTube conseguir recuperar.
Caralho, bicho.
Agora, tu imagina uma semana sem trabalhar, velho. A quantidade de dinheiro que ele não perdeu, velho.
Cara, o pior é que o YouTube, ele tem uma parada que você tem que estar produzindo conteúdo diário, né? Você tem que estar fazendo diariamente.
O algoritmo, né, do YouTube, te obriga a fazer.
Ele te obriga a fazer isso, cara. Eu acho que eu não tenho pique. Eu não tenho pique pra voltar pro YouTube, sabia? Eu tive isso. Eu tive isso em 2015, ali, que foi quando eu criei o Morreu Entrega. Aí eu tive mais isso aqui, mas hoje em dia não. E eu lembro, cara, que era. Eu editava vídeo pra sair toda semana. E era tipo 3 dias pra editar um vídeo, entendeu? Pô, podcast. Eu tiro um dia, eu consigo editar um programa. Um dia, dois no máximo, entendeu?
Sim.
E, sei lá, tirando umas 3 horas, tipo uma tarde, entendeu?
Mano, eu demorava, assim, eu fui hardcore, né? Eu comecei no YouTube, eu fiz o YouTube lá pelo... Não, bem depois que começou a estourar, assim, eu entrei lá por, acho que 2012, por aí. Uhum. Eu fazia conteúdo, assim, de brincadeira, que eu gostava mesmo. Não dava nada, mas eu gostava de fazer e tal. Então, meus vídeos antigos é horrível. Porque
deixa eu só te perguntar uma coisa. O ventilador tá pegando o microfone?
Não.
Tá.
Não. Aí, tipo, os vídeos... Os meus conteúdos eram horríveis. Eu fazia conteúdo com um dual core, velho. Eu onava com meu dual core, velho.
Blessed.
Puta que merda. Às vezes o Sony Vegas crashava, ficava puto, não salvava.
Sabe o que, que eu usava? Sabe o que eu usava no Dual Core? Eu usava o Sony Vegas 4.0.
Caraca.
Eu usava deles. É o percussor do Vegas.
Caraca.
É isso aí. Mas eu, ó. Deixa eu começar, senão a gente fica falando sobre isso
eternamente.
E caso não, é um drops, tá?
É verdade, da cast não.
A ideia do drops, pois é. Muito bem, meus amores, estamos aqui começando mais um drops de coco, tá, pra vocês. Semana passada não teve por motivos de eu não tô a fim de falar sobre isso, nem vocês precisam saber, na real. Mas enfim, o fato é o seguinte, estamos nós aqui pra comentar as notícias, tá chegando a reta final do ano, tá chegando nossas férias, preciso de férias. Preciso de férias, com certeza. Diferente de certos editores que não trabalharam e vão tirar férias, eu preciso de férias mais do que nunca, porque eu trabalhei para cacete esse ano no podcast, tá? Mas, ó, falar pra vocês que eu não tô sozinho aqui, comigo está ele, apenas ele, o menino de ouro da Twitch, o quase dono e proprietário da Twitch, Danilinho Cachorrão. E aí, Danilinho?
Tô lá desde os primórdios, né? Era tudo mato, mentira.
Tudo mato.
Cheguei
tudo
agora. Mato. Mas e aí, galera, tudo bom? Mais um drops aí, de coco, todos.
Isso aí. Bem fresquinho. Ó, não vou me prolongar não, tá? Porque a gente tem um monte de notícia pra falar, certo? E sobe logo a música e quando a gente voltar, a gente vai volta com, né? Sabe, né? Notícias, essas coisas e tudo.
Vamos que vamos.
Danilin, é o seguinte, olha só, veja só que minhas preces foram atendidas, tá, Danilo? Olha só, segunda-feira agora, 7 de dezembro, tá? 7 de dezembro. A eShop brasileira vai estar disponível, mais precisamente, às 9 horas no horário de Brasília. Finalmente, cara, eu vou poder mudar minha região para o Brasil, numa das minhas contas do Nintendo Switch, e vou poder comprar direto do console.
Caraca.
Chega daquela frescura de você ir pro site, comprar, gerar o código, botar o código no Switch e aí baixar o jogo. Chega. Finalmente, cara.
Eu peguei, eu tenho a experiência da eShop, né? Porque eu tive um Wii U. Infelizmente. Mentira, felizmente. Eu gostava do Wii U, eu confesso.
Eu tô acabando de ver a foto do Wii U aqui, Danilo. Lembrei disso.
Eu confesso. Mas assim, cara, era horrível, tá ligado? Pô, cara, os jogadores de Wii U. Pra criar conta, velho. Você não existe você criar conta Brasil no Wii. Não existia. Não, acho que ninguém fazia isso. Era tudo canadense e olha lá. Ou canadense ou americana. E pronto. E finalmente, né, cara? Finalmente, cara. Obrigado, Nintendo. Agradecemos.
Eu agradeço demais. Ó, só pra avisar que já vai chegar com 400 joguinhos, tá?
Caraca.
Ele vai, ó. Outra coisa. Tem que dar os devidos créditos, né? Notícia do The Enemy, tá? Vai aceitar os métodos de pagamentos locais, que, entre parênteses, indica que pode aceitar pagamento via boleto.
Opa.
Além de cartões de crédito e débito, tá? Com o preço, obviamente, em real, tá? E, né? E cara, pra mim, cara, isso é a melhor coisa, porque a gente fica. A gente que tem Switch hoje em dia fica muito refém do euro e do dólar, entendeu? E, assim, vamos supor, deixa eu só abrir aqui rapidão, o conversor de moeda pra fazer aquela brincadeirinha, né, de sempre. Cara... Ó, vamos ver aqui, rapidão. O dólar tá 19 centavos, tá? Tá a R$5,15. Aí você imagina que o jogo do Nintendo Switch é 59 dólares e 99. R$309,10.
É, vai começar a vir na faixa, né? Dos que são vendidos.
Na mesma faixa que veio da Sony, por exemplo, R$250, entendeu? R$249,90, sacou? Tem umas promoções com valores mais palpáveis pra gente aqui, entendeu? Então é.
É impressão minha ou teve uma época que os jogos esses custavam R$400?
Não, teve não, mas chegou na faixa dos 330, nas épocas mais altas do dólar. Assim, cara, isso é muito caro. Eu lembro que quando eu comprei o meu Breath of the Wild, eu comprei de R$220. Porque na época o dólar tava R$3,60. Entendeu?
R$3,62,
se eu não me engano, por aí. Tipo assim, foi um valor legal, entendeu? É um valor prático, é um valor prático. Eu tô dizendo, bicho, se o dólar ficar nos 3,50, o que eu acho muito impossível acontecer, é de boa pra gente, sacou? É de boa, dá pra gente praticar legal.
Mas enfim, é isso aí.
Eu só acho assim, não sei você, mas acho que tá na hora da... Assim, acho que a única empresa que eu já vi que faz é a Microsoft. Porque eu acho, tá? Porque, pô, tá na hora deles botarem os bancos digital, né? Tipo, PicPay, PayPal.
Seria bom, hein? Bonzão, viu? Você gera o QR Code na tela do console, aí você passa só lá o leitorzinho. É, porra, bom demais.
Acho que a Microsoft tem PayPal.
Microsoft, é? Não, mas a Nintendo também tem, viu? A Nintendo tem também. Ela tem. Você pode pagar pelo PayPal lá. Mas é isso aí, ó. Segunda-feira, 7 de dezembro, a partir das 9 horas horário de Brasília, você pode botar lá no seu console aqui, ó. Vai estar Tchan do Brasil. Quero promoções, hein? 70% de desconto no joguinho.
Aí sim.
Tá? Tá bom? É isso aí.
Quero uma Black Friday aí atrasada, Nintendo, please.
Ó, outra coisa. Você sabe o que também tem semana que vem, né, Danilo?
Ah, ele. O aguardado. O que vai vir em 2077, é
isso? Ó, seguinte. CD Projekt Red anunciou, certo? Na quinta-feira, que a gente tem que se comportar como se estivesse na sexta, né? Tá ligado? Revelou na quinta-feira, dia 3, a tabela de horários de lançamento do Cyberpunk 2077 pelo mundo, tá? Quem comprou aqui no Brasa vai poder jogar a partir da noite de dezembro, entendeu? E como. E tem uma imagenzinha lá no Twitch. Lá no Twitter, que falou que a galera vai poder jogar a partir das 9 horas da noite, um dia antes do lançamento, que é o dia 10 de dezembro, né? Ou seja, dia 9 de dezembro, 9 horas da noite, dia 9 às 9, né? Você vai poder já jogar o seu Cyberpunk, tá? Lembrando que Cyberpunk tá disponível para PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, tá? E também com versões retrocompatíveis no PS5 e Xbox Series X e S. Tá certo? Danilo, expectativas para Cyberpunk 2077. Eu quero saber de uma coisa. A tua piroca customizável vai ser de neon?
Não, tem que ser maior, tem que ser e grande, por causa que aquele jogo lá, o Conan, né, não permite. A gente tem que fazer uma grande pra compensar.
Olha, você não me fale deste jogo nesse Drops. Você não me fale deste jogo nesse Drops. Eu tô logo avisando.
Tem que compensar.
Porque a única função que o jogo tem é fazer você ter uma realidade diferente da que você vive.
É. Exato.
E ainda não me é disponível isso.
É, não tem. Tá longe a realidade lá. Cara, mas assim, poxa, é Cyberpunk, os caras tão enrolando, velho, com esse jogo. É uma eternidade, velho. Eu não lembro, no GTA, talvez, o último jogo que hypou tanto assim a galera, sacou? Então, tipo, tipo, você querendo ou não, o hype vai lá em cima, pra você decepcionar ou não, né? Mas assim, é o que indica que é a Project, né, cara? Fez The Witcher, velho. Então não tem como. Eu acho que não tem como decepcionar tanto, assim, não. Porque. Ou. Assim, a não ser que você não gostar do gênero, sacou? De mundo aberto, RPG. Que esse jogo, pra quem não sabe, é RPG, né? É um RPG. A galera tá achando que vai ser um outro GTA, né? Tipo assim.
Cara, eu acho que a única coisa que eu não gostei nele é o fato de você não poder alterar de primeira pra terceira pessoa em alguns momentos. Ele ser, tipo, em terceira pessoa só quando você tá no veículo, sacou?
Isso é meio
escroto. Eu acho que essa é a única... Acho que essa é a minha única ressalva acerca do jogo. Todo o resto, pelo que eu vi, é maravilhoso, entendeu? Porque, tipo, as cenas que eu vi de combate em primeira pessoa, eu achei muito cringe, cara. Eu achei muito cringe. Era muito melhor que tivesse, tipo, no GTA, que você pode tanto alternar em primeira pessoa quanto você quanto fosse em primeira e em terceira, entendeu?
Sim.
Eu acho que é só isso mesmo. Cara, o resto do jogo, a ambientação, o visual, a climatização, porra, perfeito.
Sim. Tem muito, assim, a referência de tudo, né, cara? Assim, a galera tá achando que vai ser um GTA, mas porque lembra, né? Porque o último jogo, a gente não, pelo menos eu não lembro o último jogo que foi assim na mesma pegada que um GTA. Porque, assim, esse jogo, cara, tem tudo pra ser bom e pra ter. Pra ser rentável, né? Agora,
se tu acha que, já leva o GOT do ano que vem?
Ah, mano. Tudo vai. Assim. Acho que o GOT, ele vem pela. Muito mais pela história do que o jogo em si, né? Eu acho. Então, tipo assim.
Na real, é pelo conjunto da obra.
É o conjunto. Mas assim, eu acho que não tem como não ser um jogo de jogabilidade boa. Não tem como errar isso. Pô, tamo em 2020, velho. Já tem uma caralhada de jogos que tem exemplo e você pode pegar e copiar. A mesma coisa o Genshin, pô, copiou o Zelda aí na cara dura e é bom, cara. Não tem o que falar.
Deixa eu te falar que a CD Projekt Red, ela demora pra fazer as coisas, mas quando ela faz, né?
E o The Witcher é o exemplo,
The Witcher 3 é a prova.
Ela veio construindo com 1, com 2, chegou no 3 e bum.
É isso aí. Vou adquirir o meu.
É.
Ó, Xbox Série X e S. Cara, essa notícia, quando eu vi, eu achei que eu vou deixar ela por último, mas a notícia é gold, tá? Vou deixar ela por último. Ó, lembrando que tá aqui. Canal Loading anuncia exibição de Rama Meio e data de estreia na próxima semana. O canal Loading, cara, é um canal em TV aberta que vai ser focado. É multiplataforma, inclusive, tá? Ele vai ser focado em conteúdo tipo pop, no sentido de jogos, K-pop, anime e tokusatsu, certo? Ele vai assumir o sinal da Ideal TV, que era a antiga MTV Brasil, tá?
Caraca, sério? A MTV vai parar?
Tá bom.
É,
chega.
Tá morto, morreu.
Se eu quiser reality show, eu assino o serviço de streaming, pelo amor de Deus. A outra coisa, a estreia vai ser também dia 7 de dezembro, segunda-feira agora, 8h30 da noite, tá?
Ah, da hora.
TV aberta e fechada, beleza?
Uhum.
Já foram confirmados alguns animes pra Loading TV, tá? Mas aí eles anunciaram agora que vai ter o Rama Meio, certo? Foi anunciado também que vai ter Saint Seiya Lost Canvas e Sakura Card Captors. Eu acho legal ter uma televisão nesse sentido, sabia? Hoje, tipo assim, o problema é só a época, mas eu acho muito legal que tenha, porque, por exemplo, eu queria muito uma televisão desse jeito nos anos 2000 a 2010, sacou? Que eu não tinha acesso à internet. Então, porra, se eu tivesse um canal desse nesse tempo, bicho, pode ter certeza que a minha televisão ia ter só um canal.
Sim. Assim, não é que não teve, mas não foi tão...
Não foi, cara. Pô, é porque a gente teve a Manchete nos anos 90, aí teve o SBT, mas não era exclusivo, né? Mas
aí,
passava, tipo assim, boa parte. A da Manchete passava boa parte.
Ainda assim, pelo 2012 ali, teve, aí tipo, a Rede TV, ela passava, né? Alguns animezinhos, tipo, passava Ryukendo, passava... Não, isso não é anime.
Mas eu falo assim, tipo, de ter...
Anime mesmo, né?
Tipo assim... De ter uma programação mais dedicada a isso. A gente teve o maior caso que a gente teve foi o da Play TV, né?
Agora, assim, da TV fechada tem o Cartoon Network, né? Que tem aquele momento lá, só que é tarde da noite, né, velho?
O Tsunami. Cara, eu acho tarde. Cara, o Cartoon Network, eu me lembro, a época que eu assistia ele em 2003. Eu não assistia, na verdade. Eu ia pra casa dos meus parentes que tinha TV por assinatura e eu assistia lá.
Eu também.
Cara... Pois é, passava Samurai X, Sailor Moon e Dragon Ball à tarde. Pokémon, entendeu? Aí de noite passava o quê? Passava Vaca e o Frango, passava Eu Sou o Máximo, passava o Babão.
Até Nickelodeon fazia, passava anime.
Nickelodeon passava Yu-Gi-Oh! Porra.
Yu-Gi-Oh!
Passava Yu-Gi-Oh, cara.
Passava...
Pois é, hoje, cara, é tipo assim, eu respeito quem gosta, pô, eu sou velho, eu não gosto mais desses animes, eu acho esses desenhos de hoje, pra mim... São muito bobocas. Eu não assisto, eu não gosto.
Cara, é porque, sabe qual que é? Eu acho que eles começaram a ver que não tá. A TV, cara. Acredite, quem quiser falar que é mentira. Não é mentira. A TV tá morrendo, velho. A internet tá aí, tá ligado? Já morreu, na verdade. Então, tipo assim, eles viram que não tá dando grana porque estão passando desenho mais para um público mais velho e estão mirando nas crianças que tá sempre lá, sacou? A criança nunca Exatamente. Vai deixar de assistir aquilo, vai estar
Mas eu acho legal o lance do canal, cara, porque não é todo mundo que tem a grana para pagar serviço de streaming. Um Crunchyroll da vida, sacou?
É.
Por exemplo, uma parada é isso. Tipo isso, é o serviço de streaming, é Funimation, entendo. Crunchyroll, entendeu? Essas
eu
coisas.
Mesmo, então, eu queria muito assistir vários animes, mas eu não tenho essa grana pra manter.
Eu tô pagando Crunchyroll pra assistir Digimon. Que é o que eu tô assistindo domingo.
Tá de
quando
sacanagem,
eu tô...
né?
Quando eu tô... Cara, é sério, eu mal tô assistindo. Pra não dizer que eu não tô assistindo anime, eu tô assistindo Yu-Gi-Oh! GX. Por vias.
E o que a gente é bom, velho. Passava no. Era um anime que passava na
TV Globinho.
TV Globinho?
Aham.
Não, passava. Depois veio passar na Rede TV, pô.
Passou na Rede TV também?
Passou, pô. Eu assisti a maioria por lá.
Pois é, eu assisti. Eu tive muito azar, cara. Porque eu estudei pela manhã.
Aí fudeu total. Mas é isso aí. Eu já vou atrás ali na minha televisão de ajustar pra Ideal TV pra esperar o lançamento, tá? E eu já vou logo cobrar lá o cara fazer isso.
Danielinho,
vamos.
A notícia que deixa. Ai, cara, notícia que deixa o Xbox Fag de pau duro, viu?
Ó, é, pois é.
Xbox Série X e Xbox S da Microsoft consegue emular os jogos de PlayStation 2, Danielinho.
Ih, rapaz.
deixa eu ler aqui, ó, do Tech Tudo. Os Xbox Series X e S foram utilizados por fãs e desenvolvedores amadores para rodar games do PlayStation 2. Recentemente, para fazer isso, o truque consiste em ativar o modo desenvolvedor, executar o famoso...
Eu não vou dizer que é pra galera não querer fazer, né?
Mas sim, a galera usa o RetroArch, tá?
Que é uma paradinha que tem, que é que você tem acesso a uma porrada de emulador. No Vita
no PC
tem muito,
eu uso aqui pra jogar.
Isso, exatamente. Pronto, tem o RetroArch. Isso. Aí a emulação dá acesso a jogos como God of War, Shadow of the Colossus e Metal Gear Solid 2.
Certo? Não, e sabe o que é o engraçado? É que a galera foi logo no da concorrência, velho. Pra poder, tipo, dizer, ah, vocês não vão deixar a gente jogar, não. A gente faz.
A gente joga, é. Ó. Um aspecto curioso é que enquanto o Xbox Series X e S da Microsoft rodam jogos do PS2 sem muitos problemas, o próprio PlayStation 5 não possui retrocompatibilidade oficial com seus anteriores. Eu já disse, cara. É o tipo de coisa que a Sony já começa a geração perdendo por pura cabeça durice dela, viu?
Porque, cara, isso aqui você resolvia com um RetroArch, só com, tipo, um virtual console do
PlayStation. Na boaça, cara. Pô, se você é assinante da Plus, pronto. O melhor exemplo que eu posso dar pra ti, tu saca que no quem é assinante do Nintendo Switch Online, você tem acesso ao Nintendinho e ao NES, né? Aos jogos do NES. Eles disponibilizam uma mini biblioteca, aí vira e mexe eles adicionam outros jogos. E se a Sony fizesse a mesma coisa pra quem é assinante da Plus?
Você pensou, velho?
Sacou? Você tem a biblioteca. Cara, basta você ter a biblioteca do primeiro, você tem a biblioteca do segundo. Acabou, bicho. Já valia a tua assinatura. Teus 150 conto que tu paga anualmente já valia.
Sim.
Entendeu? Sacou? Você dá, mas pode. Ah, mas dá os jogos grátis todo mês aí. Bicho, cara, não é mais suficiente, cara. A galera quer serviço melhor. Exclusivo não tá aprendendo mais ninguém.
Não,
sacou?
Tá, cara, não tá. Eu fui perguntar pra um primo meu, ele é sonista, né? Cara, virei pra ele, você tem certeza que exclusivo segura, né? Ele falou, não, tem. Uhum. Vamos ver então, pô.
Pois é.
Não é querer, tipo assim, eu falo isso com um tom de competitividade, mas é pra ter competitividade.
Exatamente.
Porque é melhor pra gente.
Exatamente, véio. Cara, imagina, cara, se naquele anúncio do PlayStation, eles dizem assim, ó, então, gente, é o seguinte, se você é assinante da Plus, você comprou o PlayStation 5, você tem acesso a esse PlayStation Hits. Mas você também vai ter acesso a inicialmente a 20 jogos do PlayStation 1 e 20 jogos do PlayStation 20 jogos, 10 do PlayStation 1 e 10 do PlayStation 2. Acabou, bicho.
Maravilhoso.
Aí coloca, aguarde para mais atualizações.
Exatamente.
Porra, acabou. Ele tinha aí pelo menos uns 7 anos pra poder colocando mais outros jogos que foram hits nos seus consoles anteriores. E bicho, acabou, mano.
Se eu
mano.
Não me engano, a Microsoft fez um bang assim no começo da Game Pass. Era só com jogos dela do Xbox One.
Exato,
né?
Cara. Exato, bicho. Isso é só. Cara, a Sony tá cometendo o mesmo erro que ela cometeu com o que a Nintendo cometeu nos anos 90.
Sim, sim, completamente, completamente. É, não, tipo, ela tá parecendo, não tô falando mal não, ela tá falando, tá fazendo tão igual, até o DualShock agora tem sensor, né?
Ah, isso eu achei legal, isso eu achei legal pra cacete.
Legal pra caraca, mas é Nintendo versão 2, tá ligado?
Não, mas a empresa que fez o DualSense é a mesma que fez os Joy-Cons.
Então, aí, pô, da hora. Mas não, eu tô criticando não, eu tô falando que é tão parecido, sacou? A maneira que ela tá se portando, que é Nintendo. É. Mas será que isso é coisa de deles, cara, de cultura? Porque a Nintendo só mudou, velho, quando entrou o outro cara lá, sacou?
Sim.
E o cara, se eu não me engano, ele não é... é o chefão lá é, né? São vários chefões, se eu não me engano, né?
Uhum.
E um que entrou, que é o americano, que é o Bowser lá, né?
Sim.
E começou a mudar as paradas, porque senão, eu acho que, sei lá, cara.
Cara, eu não sei, cara. A única coisa que eu sei é que eu queria muito que não fosse desse jeito, tá?
Mas... é. Tipo assim, quando eu falo que a Sony não tá dando mole, não tem uma Game Pass, assim, não precisa ser igual, sacou?
Uhum.
Mas, pô, elas copiam um ao outro, não tem problema fazer uma parada Nossa. Parecida, sacou? Mas assim, quando eu falo, não é que eu quero estimular a briga, é porque eu quero ter competitividade pra gente.
Mas a competitividade, só quem ganha é a gente, cara.
É, aí você, os caras ficam numa briguinha, não, porque não sei o quê. Não, cara, tem que ter sim, a briga tem que ser entre as duas. A gente tem que ficar no meio só ganhando com isso, sacou? Só ganhar.
Exatamente.
A Microsoft fez uma promoção de, sei lá. É, GTA por 20 conto. A Sony não, a gente não vai deixar isso barato não, vamos fazer menos. Você tá ligado? Isso é bom, velho, pros dois.
Aí. Eu quero que ela baixe o Final Fantasy VII Remake, que eu quero comprar.
Sim.
É isso, né, Danilinho?
É isso.
Ora. Vamos parando por aqui, porque tá chegando uma notícia nova aqui, quentinha, de última hora. Por isso que eu joguei aqui minha bombinha de fumaça e fizeram summon aqui, eu apareci nesta gravação só para dar essas notícias especiais. A primeira tá dizendo aqui, a Warner, né, resolveu que os filmes dela vão, de 2021, vão sair automaticamente, simultaneamente no cinema e no streaming, ou seja, os filmes vão sair tanto no HBO Max quanto no cinema no mesmo dia, rapaz. Tem filme aí como Matrix 4, Duna, tem uma porrada de filme pra sair aí, não. Godzilla vs Kong, enfim, Esquadrão Suicida novo também. Alguns podem ser adiados pra 2022, né? Mas tem muitos aí que já tem essa previsão de 2021. E aí, para conseguir agradar a todos os públicos, vão sair então no cinema e no HBO Max. A ideia é clara, né? O pessoal que quer ficar em casa, hashtag fica em casa, assiste pelo HBO Max. O pessoal que quer ir pra rua, vai lá no cinema, toma seu cuidado com o coronavírus e vai lá e curte de buenas. Tá bom? Eu, como eu não assino mais nada da HBO no momento, eu vou no cinema com a minha máscara, meu álcool em gel, tomando meu cuidadinho. Mas eu acho bacana por um lado, ruim pelo outro. As empresas aí, os cinemas em si, né, vão acabar, tipo o UCI aí da vida, enfim, Cinemark, eles devem dar uma chiada, né, porque obviamente as bilheterias vão ser bem baixas com esse tipo de ação. Mas isso eu digo até mais fora do Brasil, porque aqui no Brasil a galera não é tão fã do HBO Max, né? Próxima notícia aqui. Musou de Persona 5 Scramble The Phantom Striders teve um trailer vazado que mostra a data de lançamento em 23 de fevereiro de 2021. Ele vai vir aí pro PS4, pro Switch e pra Steam também, rapaz. Olha só, Marinaldo, toma vergonha na sua cara e para de colocar notícia de Persona. Ninguém quer saber dessa porra, não, bicho. Tá bom, o pessoal da Steam talvez se interesse aí, né? Interessante sair na Steam, sim. E bacana sair no Switch também, né? Mas, enfim, a quem, aos personeiros de plantão, Marinaldo, uma notícia bacana aí pra vocês. E logo mais, né? Estamos transmitindo esse Drops aqui no final de dezembro. Fevereiro tá aí. O ano acabou. Tá bom? O ano já era, mano. Acabou. Graças a Deus. Beijo na bunda de vocês.
Batemos ponto. Ó, semana que vem, tá? O último Drops do ano vai ser especial do Game Awards. Vamos conferir se o bolão que a gente fez aqui entre equipe foi os ganhadores lá do negócio, né? Falando isso, tem que mandar pra vocês, que é pra gente fazer o bolãozinho junto. Vai ter transmissão ao vivo, certo? No outro dia vai ter drops especialíssimo pra fechar esse ano, tá bom? Semana que vem também tem cast regularzinho, bonitinho, cheirosinho, totozinho, certo? E deixa eu falar pra vocês que, ó, se você quiser ouvir nosso programa, estamos em todos os agregadores, tá? Ó, os principais, Spotify, tamo lá na aba de podcast. Você não precisa ser usuário premium para poder usar a aba de podcast, é tranquilo. Deezer, mesma coisa, certo? Você pode colocar lá também, ouvir a gente, você segue a gente lá bonitinho, cheirosinho, totozinho. Amazon Music, tá? Que agora também tem. A gente tá lá também, tá? É só você colocar. Aí tem lá Pocket Cast, Castbox, tamo lá. Google Podcast, se você usa Apple Podcasts também. Na época que eu tinha iPhone eu usava, é muito bom Apple Podcasts, tá? E todos os agregadores, tá certo? Você pode seguir a gente no Twitter, @coqueirocast, tá? Manda lá DM, manda lá um ADM pra gente se você tiver sugestão de crítica, sugestão pra tema, essas coisas e tal. No Instagram também, certo? @coqueirocast. Você pode mandar e-mail pra coqueirocast@gmail.com. Se você quiser patrocinar mais também, né? Por favor, muito obrigado.
Opa, só cola.
Agradecemos, tá bom? Chama lá, tá? Que o nosso Papai Urso vai responder você. Deixa eu ver o que mais.
Manda
Twitter
mimos.
Já foi.
Se quiser mandar mimos também, aceitamos.
Gente, estamos aceitando aí, né? Pois é, olha, tem o anchor.com/coqueirocast/suporte lá pra você casar lá uma graninha pra gente, né? Virar nosso assinante mensal, tá bom? Pra poder dar uma moralzinha, né? Lembrando que a gente tá encerrando agora em dezembro, mas em janeiro vão ter drops especiais de indicações pra vocês, pra vocês não ficarem sem conteúdo, tá bom? Com coisas que a gente tá vendo, certo? Tô esquecendo de mais alguma coisa? Acho que não. E Danilinho, se despeça pra das pessoas e encerre esse programa, por favor.
É isso aí. Se gostar aí, obrigado por nos ouvir. Tamo junto. E é isso aí, até o próximo Drops, eu tô acostumado com o cast.
É isso mesmo.
E é isso aí, valeu galera.
Valeu.